entendendo a promessa da ressurreição. Nosso versículo inicial se encontra em 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12. Vou ler aqui a nova versão internacional. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Olha que pergunta, né? Tremendo. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, povo santo e amado, igreja sem ruga e sem mácula, livres do pecado, livres da morte eterna, livres do império das trevas, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados, hoje eu quero falar sobre a ressurreição. Eu quero primeiro explicar o conceito da escatologia consumada. É muito importante, veja bem, é muito importante para você que está assistindo esse estudo, principalmente se você está recente assistindo aos estudos da graça, mas de repente você nunca ouviu falar do conceito da escatologia consumada. Então eu vou resumir um pouquinho o que é esse raciocínio, tá? E eu quero garantir para você que este raciocínio da escatologia consumada é o raciocínio, é o entendimento mais coerente e completo em relação à escatologia bíblica. E como o próprio nome já diz, a escatologia bíblica, ela já foi consumada, já foi totalmente cumprida. Nós defendemos essa visão, como eu disse, porque ela é uma visão extremamente coerente com os textos bíblicos e coerente com a história da humanidade, a registros históricos dos acontecimentos, né, da escatologia consumada, porque a visão da grande maioria, né, das pessoas no meio do sistema religioso, a esmagadora maioria, né, defende que a escatologia bíblica ainda virá. Então, uns defendem que parcialmente aconteceu, mas ainda acontecerá outras coisas. Outros defendem que tudo está no futuro ainda. E eu digo para você, amado irmão, para você, amada irmã, isso não faz nenhum sentido. Tá? Quando você começa a estudar a escatologia do ponto de vista de que ela já foi consumada, e você começa a ver os textos bíblicos, as afirmações e a história da humanidade, o que aconteceu ali com Israel, enfim, quando você estuda tudo isso, as peças se encaixam perfeitamente. E aí, apesar de parecer uma heresia grande, porque parece, tá? Parece que é heresia, por quê? Imagine que você está ouvindo há anos e anos e anos que Jesus vai voltar, que vai acontecer, o mundo vai acabar, né, no sentido literal, de que o planeta vai acabar, vai explodir, os prédios vão derreter, vai cair fogo na terra. Anos e anos, décadas ouvindo isso, séculos ouvindo isso. Né? Então quando você ouve alguém dizer, não gente, já foi consumado, na verdade a escatologia ela tinha a ver com Israel principalmente, né? Ela tinha a ver com os primeiros anos, as primeiras décadas da era cristã, ela não tem a ver com os nossos tempos ou com um futuro muito distante em relação à Bíblia. Né? Quando alguém fala isso, realmente, mas que heresia, esse cara é louco, como assim Jesus já voltou? Isso é um absurdo, como assim? Mas e a ressurreição? Mas e o arrebatamento? Mas e isso, mas aquilo? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, amados. A escatologia já se consumou 100%, e nós temos, obviamente, uma série de estudos sobre isso. Esse estudo de hoje, apesar de não ser totalmente voltado à escatologia, como eu estou tratando e vou falar alguns pontos da escatologia consumada, então eu vou deixar esse estudo também na playlist de escatologia consumada. Tá? Eu vou deixar então um link onde você vai acessar toda a playlist de escatologia consumada. Se você não entende isso, amado, assista aos estudos desde o primeiro com paciência. Se você puder, assista mais de uma vez, confira na Bíblia, anote tudo, etc., que você vai entender perfeitamente essa visão, tá? Então, tendo em vista, tá, que nós já entendemos que a escatologia bíblica já se cumpriu, a vinda de Jesus já se consumou, todas as coisas foram cumpridas, consumadas, etc., etc., nós podemos afirmar que a ressurreição dos mortos prometida, ela também já se cumpriu. Tá? Evidentemente, na época do apóstolo Paulo, ainda não, porque a vinda de Jesus ela ocorreu no ano 70 d.C., e os textos bíblicos, todos eles foram escritos antes do ano 70, inclusive o próprio Apocalipse, que muitos insistem que foi escrito perto do ano 100, no ano 96, 97. Isso é bobagem, tá? O Apocalipse foi escrito antes do ano 70, porque ele se referia justamente ao ano 70, à vinda de Jesus, etc. Né? Então, ou seja, quando Paulo escreveu isso aqui, que nós acabamos de ler, que vamos ler de novo já já, eles estavam antes da consumação. Eles estavam ainda no período de transição. E nessa época, uma das principais bases da pregação acerca de Jesus Cristo dizia respeito à sua ressurreição. A ressurreição de Jesus era, e claro, ainda é, um dos principais pilares da fé cristã. E naquela época, amada, isso era muito mais, assim, a ressurreição era muito mais colocada em evidência. Eles estavam muito próximos do acontecimento, né, da morte do Senhor, né, e obviamente da ressurreição dele. Então isso estava muito presente nas pregações. Olha, Jesus ressuscitou, né, a base da fé é essa. E Paulo diz, né, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Ou seja, a ressurreição era a base da pregação. Só que, amado, veja que coisa tremenda. Havia pessoas naquele meio, naquela época, que diziam que não havia ressurreição dos mortos. Um dos grupos que acreditava nisso, não era só esses, mas um dos principais e mais conhecidos, eram os saduceus. Vocês ouviram falar já dos saduceus, né? Os saduceus era como se fosse uma seita, né, no meio dos judeus. Né, eles tinham uma importância grande do ponto de vista político no meio dos judeus, né? Eles eram pessoas abastadas financeiramente, então eles eram um grupo de destaque, né? E essa seita dos judeus dizia que não havia ressurreição dos mortos, não existia isso. Era um dos grupos que defendia isso, mas havia outros, né, outros grupos, outros pensamentos que vinham também dos gregos, filosofias gregas, etc. E esses pensamentos estavam invadindo as igrejas. Em especial que a igreja de Coríntios. Algumas pessoas dentro da igreja, não se sabe a origem dessas pessoas, mas algumas pessoas dentro da igreja dos Coríntios estavam defendendo que não havia ressurreição dos mortos. Por isso que Paulo pergunta, vamos ler de novo aqui o primeiro versículo, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como eu disse, essa era a base, praticamente, um dos principais pilares, a grande base da pregação era a ressurreição de Jesus, né? Então, se está sendo pregado que Jesus ressuscitou dos mortos, como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Tremendo, né? Amado, sabe o que é para mim, para o irmão cristiano, assustador? É que, veja bem, de certa forma, observe, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas, de certa forma, assim, há um pensamento hoje em dia que está um pouco parecido com isso. Tá? Porque existe um pensamento hoje teológico de algumas pessoas de que a alma do Filho de Deus morre. Né? Isso é um pensamento que, assim, eu não tenho palavras para definir o quão absurdo é afirmar que a alma dos filhos de Deus morre. Observem bem, nós temos 3 estudos que falam sobre a alma dos filhos de Deus. É uma trilogia. Eu vou deixar os 3 na descrição do vídeo. Você que está pela gravação, junto com o link da Escatologia Consumada, eu vou deixar os 3 estudos sobre a alma. Tá? Nós tratamos disso e mostramos e provamos biblicamente que não faz sentido você dizer que a alma do filho de Deus morre. Tá? Se você diz que a alma do Filho de Deus morre, é mais ou menos você dizer que não existe vida eterna. Tá? Porque a vida eterna ela abrange exatamente a alma. Tá? Porque o corpo material, a matéria, ela vai para o pó. Essa carne aqui de Adão. É o único resquício de Adão, essa matéria. É o nosso corpo, o nosso invólucro atual. Ele vai para o pó, o destino dele é a destruição mesmo. Isso já é esperado. E o espírito, como nós já estudamos, sempre voltou para Deus. Então, obviamente, a vida eterna abrange a alma. Nós já estudamos isso, eu não vou entrar em detalhes, que já estudamos em detalhes, já vimos, etc. Então assista esses 3 vídeos para vocês entenderem. Então, se a vida eterna ela está ligada à alma do Filho de Deus viver para sempre, obviamente a ressurreição, portanto, está totalmente ligada à alma. Você está entendendo? A ressurreição definitiva que aconteceu na vinda de Jesus no ano 70, ela estava totalmente ligada às almas dos filhos de Deus. Então, viver para sempre é isso. É você seguir vivo, a sua alma seguir viva. Tá? Só que, nesse mundo aqui, nós somos, como eu sempre digo, somos triúnicos, né? Esse é o projeto de Deus, tá? Para os filhos de Deus é esse. É serem triúnicos sempre. Corpo, alma e espírito. Só que nessa terra o corpo ele é de Adão ainda. Ele é uma matéria, é um corpo de imundícia, etc, etc. É pó da terra. Na eternidade será um outro corpo, um novo corpo. Veja, não é este corpo melhorado ou glorificado, não é isso. É um outro corpo, tá? E seguiremos sendo triúnicos. Um novo corpo com uma alma restaurada, como já estudamos. Né? E com, unido, obviamente, ao Espírito, que é o terceiro elemento que nos compõe. Então, no ano 70, o que houve foi a ressurreição justamente das almas, amados. Porque os que haviam morrido, os Espíritos já estavam na eternidade. E o corpo já estava no pó. Então, se o Espírito já estava na eternidade, já tinha voltado para Deus, como diz a palavra, e o corpo estava no pó, a ressurreição abrangeu o quê? Obviamente, abrangeu a alma. Então, a... Vamos ver aqui a promessa de Deus para a ressurreição da alma. Essa ressurreição, como eu disse, aconteceu no ano 70, já está consumada. Mas, irmão Cristiano, se já aconteceu, como é que é o nosso caso hoje, então, que vivemos depois do ano 70? Eu já vou chegar lá, calma aí. Vamos ver aqui as promessas, então, para a ressurreição dos filhos de Deus. Primeiro vamos ver em Salmos, Salmo 49, versículo 15. Vejam só. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Olha que coisa linda. Meus amados, o que é remir? Remir é o mesmo que redimir, que é o mesmo que resgatar. Então olha só o que o salmista está dizendo profeticamente. Mas Deus resgatará a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Olha só. Selá. Selá significa uma pausa, tá? Porque os salmos, em sua maioria, eram canções, né? Então, Selá era uma pausa, como se fosse uma pausa para a canção, né? Muitos dos salmos eram executados como músicas, acompanhados com instrumentos musicais. Então, quando você vê algumas versões dessa palavra Selá, significa isso, uma pausa. Tá? Como se fosse uma pausa em termos de tempo de música, tá? Então, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Olha só, amado, está percebendo a promessa da ressurreição? Salmos 71, versículos 19 e 20. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida. Olha só, amados. Olha só a palavra aqui no final. E me tirarás dos abismos da terra. Olha que palavra. Hã? Que promessa linda. Essas promessas que vocês acabaram de ler, dentre outras que há na Bíblia, são promessas de ressurreição. São promessas de vida eterna. Olha, minha alma vai ser resgatada da sepultura. Veja, amado, não sei o que estou dizendo isso não, você leu na Bíblia, o salmista disse isso aqui, está escrito. E disse mais aqui, ó, o Senhor me tirará dos abismos da terra. Ou seja, é aquela ideia do Hades, né? A visão que eles tinham da morte, era a morte da alma, era o Hades, era um local dos mortos, vamos dizer assim, né? Muitos acreditavam, inclusive, que esse local ficava debaixo da terra. Mas isso era uma crença, né? Nós entendemos que o Hades, na verdade, era a não existência. Tá? Nós não entendemos o Hades como um local físico, embaixo da terra, literal. Não, nós entendemos que a alma era aniquilada. Tá? Só que havia essa crença, principalmente entre os judeus, né? Havia a crença de um local embaixo da terra, inclusive que eles conheciam até como seio de Abraão. Tudo isso é uma crença folclórica dos judeus. Na verdade, a morte da alma, o Hades, era a não existência, era a alma ser destruída. Então, os abismos da terra era o quê? Era um apontamento para essa não existência. Para um local onde há. Local, entre aspas, como se fosse um local físico, né? Um local onde as almas iam, né? Ou seja, a não existência, a destruição. Então, esse era o sentido de morte. Não é a morte biológica simplesmente. Era a morte da alma. Ou seja, era uma morte mais profunda. Não era morte simplesmente da carne. A carne morria e a alma, como estava atrelada a ela, ela também ia para a sepultura, para a não existência. Então aqui há promessa, nós vimos, de que as almas voltariam da sepultura. Essa ideia, abençoado, de ressurreição era a base e é a base da mensagem cristã. Agora, principalmente no início da igreja. Porque hoje em dia, observe o que eu vou falar para vocês, não se escandalizem, esperem que eu vou explicar mais à frente. Hoje em dia não existe mais ressurreição. Isso é chocante, né? Cristiano França, mas isso é uma heresia, cara, você está pisando na palavra de Deus. Calma, calma que eu vou explicar e você vai ver que tem lógica o que eu estou falando. Tá? Então, a mensagem, a base da mensagem cristã era a ressurreição, era e é. Né? Mas eu digo era em relação ao início da igreja. Então era a base da mensagem cristã, primeiro falar da ressurreição de Jesus como uma esperança para a ressurreição da igreja, dos filhos de Deus. Ou seja, a esperança dos irmãos é que eles não ficariam presos à morte. Lembrando que todos que morriam antes da, ou todos que morreram antes da vinda de Jesus, todos estavam sujeitos à destruição da alma, ao Hades, à sepultura, não sepultura física, tá? É esse sentido mais amplo de sepultura, o lugar dos mortos, né? Que na verdade, como eu já disse, nós entendemos como sendo a não existência, a destruição da alma. Então, todos estavam sujeitos, por isso que Paulo disse, olha, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque a morte ainda não havia sido aniquilada para todos, apenas para Jesus. Jesus já havia vencido a morte, já havia ressuscitado. Mas os demais irmãos estavam num período de transição, aguardando a vinda de Jesus para que a ressurreição ocorresse. Então todos que morreram antes da cruz e que morreram até a vinda de Jesus, todos estavam sujeitos à não existência. Tá? Então a base da fé cristã, da esperança dos filhos de Deus, era isso, era não viverem presos à morte. A esperança era que eles viveriam para sempre, a promessa era essa. Então o anúncio da ressurreição de Jesus trazia esperança. Poxa, Jesus ressuscitou, então nós também vamos ressuscitar. Não vamos ficar presos à morte, não vamos ficar presos à sepultura. Coisa tremenda, né? Então, amado, veja só o Paulo falando sobre a ressurreição. Muitos diziam que não havia, como nós vimos no início do estudo. Não existe a ressurreição dos mortos. E Paulo falou, ué, como assim? Jesus ressuscitou. Se vocês dizem que não existe ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Amado, isso é assustador, como eu falei no início. Eu não sei nem, não me lembro nem se eu concluí o que eu estava falando, ou de todo modo eu vou concluir agora. O que é assustador é que muitos têm pregado algo parecido hoje. Porque se você diz que a alma do Filho de Deus morre, vai para a não existência, eu mesmo que dizer então que nunca houve ressurreição. Porque a ressurreição é justamente na alma. A vida eterna é na alma. Ah, mas é só na alma? Não, é no espírito também. É no corpo, só que não nesse corpo, no corpo glorificado. A vida eterna é em todos os âmbitos dos filhos de Deus, inclusive a alma. Então se você diz que o filho de Deus, a alma dele morre, então você está dizendo que nunca houve ressurreição. Ainda que a sua, veja bem, amado, ainda que a sua intenção não seja essa. Tá? De repente quem prega isso, obviamente não tem nem essa intenção. Mas a pessoa sem saber está dizendo isso. Olha, nunca houve ressurreição, porque se a alma do Filho de Deus morre, então não há ressurreição. Nunca houve. Então, essa ideia que se tinha de que não havia ressurreição, que era pregada lá na época de Paulo, mais ou menos está sendo pregada hoje em dia. Com uma outra roupagem, com outro pensamento. Talvez não, obviamente não com uma má intenção, mas está sendo pregada. Isso é muito perigoso. Então veja Paulo falando aqui da ressurreição, nessa promessa maravilhosa. 1 Coríntios 15, vamos ler do 13 ao 19. Nós lemos lá no início 12, né? Agora vamos ler um pedacinho do contexto. 13 e 14. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se não há ressurreição da alma, então Jesus não ressuscitou. Porque como nós já estudamos, abençoados, em um desses três estudos que eu falei para vocês sobre a alma, nós vimos que a alma de Jesus saiu da sepultura. Porque ressurreição é isso. É a alma voltar a viver. Tá? Então, se não há ressurreição dos mortos, ou seja, se a alma não ressuscita, então Jesus não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Olha só, amado. E também é vã a nossa fé. Olha, amado, que coisa, hein? 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Olha só o que Paulo está falando aqui. Pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, o ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, se não há ressurreição dos mortos, então nós somos falsas testemunhas, porque nós estamos dizendo que Jesus ressuscitou. Mas se não há ressurreição dos mortos, então Jesus não ressuscitou. Então nós somos mentirosos. Olha só, irmão, que coisa, né? 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Que palavra dura, hein, amado? Hã? Agora veja, amado, olha só que coisa tremenda esses dois últimos versículos aqui dessa sequência. 18. Se não há ressurreição, se a alma não volta à vida, olha o que Paulo fala no 18. E também os que dormiram, ou seja, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Meu amado, pelo amor de Deus, se você diz que a alma do Filho de Deus não vive, você está dizendo que os filhos de Deus se perderam. Não sou eu que estou dizendo, você está lendo comigo na Bíblia. Se não há ressurreição, a ressurreição tem relação totalmente com a alma, obviamente, e vamos ver isso um pouquinho mais profundamente daqui a pouquinho. Então, se não há, e se a alma do Filho de Deus morre, então, e não tem vida nela, então os que dormiram em Cristo estão perdidos. Tremendo, né? 19. Agora veja. Se esperamos em Cristo só nesta vida, só nesta vida, frisa bem isso aí. Quantos estão pregando hoje que a nossa alma é só nessa vida? Que as bênçãos são só nessa vida? Que a salvação da alma é só para essa vida terrena? Quantos têm pregado isso aí, amados? Pelo amor de Deus, amados, cuidado. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que coisa tremenda. Ou seja, se não há ressurreição, então os filhos de Deus estão perdidos e somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Se não há ressurreição, é o mesmo que dizer que não há vida eterna. Se não há vida eterna na alma dos filhos de Deus, então todos os filhos estão perdidos. Você leu comigo agora. E somos os mais miseráveis. Se a nossa esperança é só nessa vida, então somos os mais miseráveis. Amados, nós não somos miseráveis. Nós somos filhos do eterno Pai, o eterno Criador de todas as coisas. Então há vida eterna, sim, para os filhos de Deus, em todos os âmbitos e principalmente na alma, porque vida eterna tem total relação com a alma e a ressurreição, por conseguinte, claro, porque a ressurreição foi o princípio da vida eterna, né? Porque as almas estavam presas à morte e ressuscitaram para viver para sempre. Então, primeiro Jesus ressuscitou, e como nós já estudamos, a alma dele saiu da sepultura, e aí depois, né, no ano 70, lá na sua vinda, no juízo sobre Israel, em toda aquela coisa que já estudamos na escatologia consumada, as almas de todos os mortos ressuscitaram. Observe, todos. Todos ressuscitaram, filhos da perdição e os da salvação. Ué, irmão Cristiano, quer dizer que a ressurreição no ano 70 foi para todos? Foi. A alma de todos ressuscitaram, os da salvação e os da perdição. Os da salvação ressuscitaram para a vida eterna, porque a promessa é essa. E os da perdição, as almas deles, ressuscitaram para receberem a condenação eterna. Observe Daniel capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Está vendo? No ano 70 houve essa ressurreição. Essas ressurreições, né? Ou seja, uns para a vida eterna, os filhos de Deus, outros para o desprezo e vergonha eterna. A destruição, a condenação, foram banidos da face do Senhor, como o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses. João 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha só. Hã? Isso aqui não tem a ver com a carne, isso aqui tem a ver com a alma. Tá? Porque carne é pó e pó fica na... Pó é destruído, pó é pó. Tá? Então a ressurreição tem a ver com a alma, obviamente. Todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem... 29, né? E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição eterna. Lembrando que, Cristiano, então é pelas obras, é por fazer o bem? Não, as obras são consequência. Os que fizeram o bem é porque eram filhos de Deus e como consequência da fé, como consequência, né, de receberem Jesus em sua vida, etc., eles passaram a ter boas obras em suas vidas. Estão entendendo? As obras não resultam em salvação ou não resultaram em salvação. Tá? As obras são a consequência. Tá bom? Então os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, amado, isso aqui já se cumpriu. No ano 70 houve a ressurreição. Uns para a destruição eterna, para a condenação, para serem banidos da face do Senhor para sempre. Né, para serem aniquilados definitivamente. Então ressuscitaram para receber a sentença. E os filhos de Deus ressuscitaram para a glória. Ressuscitaram para a vida eterna. Então, a ressurreição no ano 70 ocorreu da seguinte maneira. O corpo adâmico, essa matéria, serviu metaforicamente de uma semente para o novo corpo. Veja, não é esse. As pessoas sempre entenderam o seguinte: a ressurreição vai acontecer no futuro, como eles acreditam, né? E será o seguinte: esses mesmos corpos aqui sairão das tumbas e serão glorificados e arrebatados. É isso que o pessoal pensa, né? Que a ressurreição é dessa matéria aqui, e não é. Em nenhum momento você vê isso, exceto a ressurreição de Jesus. Tá? E na nossa playlist de Escatologia Consumada, nós temos aí um vídeo explicando isso em detalhes. Por que a ressurreição de Jesus foi uma exceção? Por que ela foi diferente? A única que foi dessa maneira. Porque, na verdade, a ressurreição dos filhos de Deus não tinha a ver com essa matéria aqui. Não tem a ver. A de Jesus foi uma exceção e já está muito bem explicado aí, como eu já disse. Então, o que foi a ressurreição no ano 70? O corpo adâmico, ele serviu de semente para o novo corpo. Então, quando morreram, o corpo natural foi para o pó, que é o seu destino. Então, todos que morreram até a vinda de Jesus, né, tiveram seus corpos plantados, entre aspas, como sementes. E aí, no ano 70, eles ressuscitaram em um corpo de glória. A ressurreição, amado, ela já aconteceu no paraíso, ela já aconteceu no reino de Deus. Então, os filhos ressuscitaram já com corpos glorificados para viverem a vida eterna. Tá? E os da perdição receberam condenação. Claro que eles não receberam corpos glorificados. Receberam apenas a condenação e a destruição eterna. Ponto. Agora vamos falar dos filhos da salvação. Esses ressuscitaram já em corpos glorificados. Por quê? Porque a semente, entre aspas, desse corpo glorificado, que era este corpo, e é, né? Vamos dizer assim, esse corpo aqui atual, já tinha sido plantada. O que Paulo explica? Que para a pessoa receber um corpo glorificado, ela tinha que primeiro plantar esse. Então, é necessário que esse corpo morra para que o corpo glorificado se manifeste. Então, todos que haviam morrido até o ano 70 já tinham plantado seus corpos físicos como semente e assim ressuscitaram já com corpos glorificados. Os que estavam vivos no ano 70 e continuaram vivos, esses só receberam o corpo glorificado, obviamente, quando morreram. Tá? Então, uns morreram, será, no ano 71, no ano 72, no ano 80, no ano 100... Aí por diante, aí quem morria já recebia o seu corpo glorificado, porque plantava esse aqui como semente. Então, quem estava vivo no ano 70 e seguiu vivo, esses não foram para o paraíso fisicamente, porque continuaram vivos nesse mundo. Vocês estão entendendo o ponto? Agora, os que já estavam mortos antes da vinda de Jesus, esses já haviam plantado o corpo como semente. Vamos ver esse conceito da semente, para você ver que eu não estou falando da minha boca. Ah, Cristiano, você está inventando isso? Não. 1 Coríntios 15, 35 até o 37. 35 e 36. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado. Observe bem isso aqui. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, olha só esse detalhe aqui, muito importante. Não semeias o corpo que há de nascer. Vocês estão percebendo, amado? Ou seja, esse corpo de Adão, ele é metaforicamente uma semente. Quando esse corpo é plantado, ou seja, quando ele morre e é sepultado, né, e metaforicamente ele é semeado na terra, não é esse corpo que vai nascer. Vocês estão entendendo o ponto aqui? O sistema diz que é esse corpo que vai sair da tumba no futuro. Não é. A ressurreição não é no corpo material de Adão. A ressurreição é na alma. Quem saiu das tumbas no ano 70 foram as almas. Tá? Então, quando semeias, ou seja, quando esse corpo aqui de Adão é sepultado, você não semeia o corpo que há de nascer. Não é esse corpo que está sendo plantado, não é ele mesmo que vai nascer. Mas o simples grão, metaforicamente o corpo é um grão, como um grão de trigo ou de qualquer outra semente. Vocês estão percebendo o ponto do apóstolo Paulo aqui? Ele está deixando claro, gente, não é esse corpo aqui que vocês estão agora. Esse corpo é só uma semente. Não é o mesmo corpo que vai nascer. Ele vai ser plantado como semente para dar lugar a um novo corpo. Por isso que nós afirmamos, no ano 70, não foram os corpos que saíram das tumbas fisicamente. Foram as almas que saíram das tumbas e os filhos da salvação saíram para assumirem um novo corpo. Por que eles assumiram um novo corpo? Porque eles já haviam plantado este corpo de Adão como semente. Tá? 1 Coríntios, vamos seguir, 42 até o 44 agora. Né, o 15, do 42 ao 44. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, o corpo de Adão. Ressuscitará como? Em incorrupção. Percebeu que são duas instâncias? Uma é corrupção, é a semente, que é o corpo de Adão. A ressurreição é na incorrupção. Então não é esse corpo aqui, é no corpo glorificado, é outro corpo. Então semeia-se o corpo em corrupção de Adão e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Percebeu o que foi a ressurreição? Quando as almas dos filhos de Deus saíram da tumba, elas saíram em glória, saíram habitando um novo corpo. Semeia-se em fraqueza, que é esse corpo atual, ressuscitará em vigor. Percebeu? Lembrando que aqui está no futuro, ressuscitará, porque eles estavam antes do ano 70, tá? Só lembrando isso. 44. Olha só. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Gente, são dois tipos de corpos. Não é o mesmo corpo de Adão que era sepultado e que sairia da tumba. Não é a matéria. Veja bem, aquilo que eu já disse várias vezes. Adão tem que morrer. Adão, que é a carne, a matéria, esse invólucro aqui, ele recebeu a sentença de morte de Deus. Se pecar, certamente morrerá. Então Adão tem que morrer. Não é esse Adão que vai viver para sempre, sendo ele glorificado. Não, esse Adão é só uma semente. Paulo usa essa metáfora, ele é uma semente. Então, você planta o corpo para receber um novo corpo. Não é esse corpo que é plantado que há de nascer, né? Como nós vimos agora há pouco. Você não semeia o corpo que há de nascer. Não, o corpo que semeia é o pó da terra. Você vai ressuscitar, no caso, eles iriam ressuscitar em um novo corpo. Então, vamos ler o 44 de novo. Semeia-se corpo natural, que é a semente, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então vocês estão percebendo o que foi a ressurreição no ano 70? Vou repetir em detalhes e com calma. Todos que haviam morrido antes da cruz e antes da vinda de Jesus, ou seja, mesmo durante o período da igreja, onde Jesus já havia ressuscitado, todos que estavam mortos ou que morreram nesses períodos estavam presos à morte, as suas almas estavam presas à morte. A matéria, né, a carne foi para o pó e a alma foi para a não existência. E eles estavam ali retidos na morte. Quando Jesus voltou, ele resgatou aqui, assim como nós vimos lá, né, que o salmista disse, ele redimirá a minha alma da sepultura. Foi o que Jesus fez, ele redimiu as almas da sepultura, ele trouxe de volta a vida, uns para a condenação e os filhos de Deus para a glória. E os filhos de Deus, então, ressuscitaram já em corpos glorificados para viverem para sempre. Vocês entenderam o que foi a promessa da ressurreição? É isso. Mas, irmão Cristiano, por que você diz, então, que hoje não tem ressurreição? Porque, amados, a morte para os filhos de Deus, ela já acabou. Só ressuscita quem está morto. Vocês estão entendendo o ponto? Então, por que aquelas pessoas ressuscitaram no ano 70? Porque elas estavam presas na morte. Não estou falando de morte biológica, simplesmente, morte da alma. Então, no ano 70, eles ressuscitaram. Só que Jesus, no ano 70, ele pôs fim à morte para os filhos de Deus. Então, nós que nascemos depois de toda a obra consumada, depois da vinda, que já vivemos plenamente a época da, né, a era da graça eterna, etc., nós nunca estaremos em condição de morte. Ou seja, a nossa alma nunca verá morte. A nossa alma nunca experimentará destruição. A nossa alma nunca verá não existência. Então, quando este corpo de Adão atual morrer, ele vai ser plantado e imediatamente, instantaneamente, a nossa alma assumirá um corpo glorificado. Diferentemente dos irmãos que estavam mortos antes da vinda de Jesus. Eles não tiveram essa experiência, né, de imediatamente, instantaneamente, assumir um novo corpo. Porque eles estavam presos na morte. Então, no ano 70, Jesus cumpriu a promessa da ressurreição. E eles tiveram, então, a oportunidade de serem redimidos da sepultura, redimidos da não existência, tá? Para viverem para sempre em corpos glorificados. Nós não passaremos por esse processo, porque jamais veremos a morte. Vocês entendem? Faz sentido ou não faz? Se Jesus venceu a morte definitivamente no ano 70, né? Primeiro ele venceu quando ele ressuscitou. Depois do ano 70, na sua vinda, ele venceu para todos os filhos do Senhor. Então, se ele já fez isso, você, eu, nós não veremos a morte. Porque a morte biológica não é a morte bíblica. Morte biológica é morte biológica. É só o pó que volta para o pó. Agora, a morte da alma, a não existência, isso Jesus já venceu. Então, eu, você, todos nós, minha esposa, nós não veremos a morte. Nós não experimentaremos a não existência. Quando o corpo biológico voltar para o pó, instantaneamente receberemos o corpo glorificado. Você recebe essa palavra? Porque eu recebo. É promessa de Deus para as nossas vidas. Então, amado, descanse no Senhor. A promessa da ressurreição já é uma realidade. Ela já aconteceu, na verdade, né? Ela foi uma promessa para quem estava em condição de morte. Essa promessa da ressurreição nem é para nós que nascemos depois do ano 70. Essa promessa foi para aqueles irmãos. Então nós já vivemos em condição de vida eterna. Eu acho que está muito claro isso, né? Então, abençoado, louve a Deus, porque você teve o privilégio de já nascer em condição de vida eterna. Você não nasceu nesse mundo atrelado ou com a possibilidade de estar preso à sepultura. Jamais. Tá, o que vai para a sepultura é o pó da terra, mas a sua alma segue viva e você seguirá vivo para todo sempre. Eu encerro com João, capítulo 11, versículos 25 e 26, nova versão internacional. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, glória a Deus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha a promessa. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Hã? Você crê nisso? Olha a pergunta. Eu estendo essa pergunta para você. Você crê nisso? Eu creio que nós não morreremos eternamente. Já estamos em condição de vida eterna. E assim que deixarmos essa vida material, assim que esse pó, esse corpo voltar para o pó, assumiremos o nosso corpo glorificado, o nosso edifício, como Paulo disse, né? Uma casa, um edifício preparado por Deus para nós na eternidade. Assim é, e eu recebo em nome de Jesus, para a glória de Deus.